trabalhando, né?
Isso aí, como é que foi enfrentar esses frios ali no início da semana, doutor Diego?
Então, né, o frio é tomar um banhozinho bem quente de manhã cedo, um café e segue o baile. Não podemos afrouxar, né?
Isso aí. Vamos, doutor, né? Diego Pons, vamos falar agora então sobre saúde bucal. Sorriso em Dia é o nome do nosso quadro. Você pode participar pelo WhatsApp da News, 549-9968-7300, ou também pela nossa live no Facebook. Pode mandar o seu bom dia, suas dúvidas ali nos comentários, que a gente já vai estar trazendo aqui para o doutor e ele vai esclarecendo na medida do possível. Vamos falar hoje então sobre o passo a passo para o sucesso. Doutor Diego, qual que é o segredo para chegarmos com o sorriso em dia?
Então vamos lá, pessoal. Bom, passo a passo para o sucesso nada mais são do que escalas que nós temos que seguir. É tipo um protocolo, onde a gente vai item a item cumprindo uma tabelinha e cada etapa cumprida você tem um ponto a menos para complicações futuras, né? Eu citei algumas complicações nas outras conversas, porque são complicações muito frequentes e, infelizmente, elas estão acontecendo aqui na nossa região e em vários lugares. Muitas delas, muitas delas, são por conta de evitar uma sequência lógica, um passo a passo correto, né, de como manipular, né, uma situação, de como você atende um paciente, ok? Então, nesse passo a passo, nessa sequência de fatores positivos, né, que isso a gente aprende na maioria das vezes na faculdade, mas precisa estudar, precisa, né, se dedicar para chegar lá. A gente precisa, tá, ter um contato paciente-profissional, principalmente na primeira consulta, tá? Que não pode ser rápido. Então, essa história de consulta inicial rápida, isso é, no meu ponto de vista, é furada. Por quê? Porque fazer uma anamnese, um exame clínico, né, avaliar exames de imagem, caso o paciente já tenha com eles, não pode ser feito em 15 minutos. Você não tem um tempo hábil para você entender o paciente, como que o paciente, como que é o dia a dia do paciente, se ele é um paciente que tem a sugestão de fazer determinado tipo de procedimento, qual que é o melhor procedimento para ele em 15 minutos. Não dá. Quem faz isso, eu não vou dizer que eu não concordo, entendeu? O meu tempo de trabalho, numa primeira consulta, normalmente é de uma hora para mais. Porque como que eu vou entender o paciente se eu chego lá com uma folhinha de anamnese e o paciente chega na sala de espera e vai riscando? Ele vai dizer que não tem nada. Vai dizer assim, não tenho nada, tô bom, eu quero só resolver o meu problema. E daí tu vai lá, tu dá aquela olhada rápida no paciente e resolve o problema do paciente. De repente, o problema do paciente não tem nada a ver com o que ele quer resolver. O que ele quer resolver é um item onde é o que mais incomoda ou o que mais chama atenção na percepção dele. Mas, às vezes, a região mais posterior ou abaixo do nível gengival tem situações tão críticas que, se não faz uma intervenção primária naquela área, o resto todo vira uma bomba relógio. Vai dar problema. E como que eu vou fazer isso em 15 minutos? Sabe? Eu vejo muito isso em alguns relatos de colegas e de amigos médicos que atendem não sei quantos pacientes por dia, né? Principalmente em CAIS, enfim. Não vou citar nomes, não vou citar lugares, mas esses relatos, todo dia eu tenho alguma coisa a respeito. E, meu Deus do céu, o que que a população está recebendo, então? Vocês estão entendendo? É um troço sério, tá? Então, o exame de imagem, né, que seria um item muito importante, o raio-x, muito importante, nessa consulta inicial ou na segunda consulta, para você entender que aquilo que você não viu, né, avaliando o paciente, avaliando a cavidade bucal e anexos do paciente, você não viu, porque você não tem visão de raio-x, você não é o Superman, né? Então, aquilo que você não enxergou ali, você vai precisar de exames de imagem. Nós temos um exame básico que é muito bom, que é o raio-x panorâmico. Ele é fantástico, você enxerga com uma qualidade relativamente boa, né, uma área muito ampla da face, onde você identifica possibilidades de complicações. E este raio-x é um exame básico, tá, para você ter uma noção do geral e aí pedir exames subsequentes. Por exemplo, eu olhei no raio-x e eu notei que em determinada região tem uma lesão de cárie. É uma lesão de cárie ou é sobreposição de imagem? O raio-x panorâmico, o raio atravessa toda a cabeça do paciente para bater na placa do outro lado. Então, ele é um disparador que ele gira ao redor da cabeça do paciente. E aí, tem muita sobreposição de ossos ao longo da imagem. Quando chega na placa, achata tudo. Então, isso são imagens fantasmas, sobreposição de imagens. E aí, para a gente identificar uma imagem com uma acuracidade maior, né, com uma qualidade de imagem melhor, você faz outros exames, que são exames auxiliares. Uma ressonância magnética, um raio-x periapical, um raio-x oclusal, uma tomografia computadorizada, uma ultrassonografia. Nós temos outros exames que complementam esse exame inicial. Aí tem gente que pega um raio-x panorâmico e vai lá e opera o paciente com raio-x panorâmico, tá? Em alguns casos dá? Sim, claro que dá. Em alguns casos dá. E é indicado. Porque você tem que pedir os exames para o paciente de acordo com o caso. O que eu vejo hoje em dia, pegar todos os pacientes e botar numa panela. Tem que entrar ali, porque é aquilo ali que eu sei fazer. E não pode ser assim. Hoje é o contrário. Nós temos que pegar os pacientes e individualizar. Qual é o melhor recipiente? Qual a melhor panelinha para esse paciente poder chegar? Entendeu? Então, eu vou usar essa técnica, eu vou usar a técnica B, C, D. Eu tenho que ter alternativas. É assim que se resolve os casos. Não pegar todos os pacientes e jogar na alternativa que você sabe fazer. Está errado. Né? E o que eu vejo hoje, né? Muito isso.
É caso por caso, né, doutor? E não tem como chegar lá e já na hora ter o diagnóstico, como o senhor bem falou. O senhor vai ter que fazer todos os exames necessários, né? E às vezes também o paciente tem que colaborar, porque muitas vezes o paciente já quer na hora o resultado, né? E tem que ouvir o que, o odontologista, o dentista vai estar repassando, né, ao paciente.
O resultado imediato...
Voltamos naquele assunto lá, o meu vizinho fez assim, então
eu
o meu
quero
tem que
igual.
Ser assim.
Exato. E o resultado imediato, ele é muito perigoso em alguns casos. Eu tenho pacientes para os dois, então eu não tenho o mesmo receitinha de bolo para todo mundo que chega no consultório. Não. Cada paciente tem as suas peculiaridades, tem o seu dia a dia e isso impacta no tratamento, entendeu? E tem casos que você consegue sair de lá com resultado imediato, ok, com dente em posição, né? E tem casos que não, que vai demorar tempo. Por exemplo, o caso de enxertos ósseos, que foi comentado antes. O enxerto ósseo, ele pode ser aposicional, ele pode ser um enxerto de proteção, ele pode ser base para colocar o implante. Tem um monte de técnicas e tipos de enxertos ósseos. Dependendo do que tu for fazer, tu não pode colocar um implante de maneira alguma em cima daquele material lá, que vai dar a maior BO da história. E tem casos que tu vai fazer um implante, vai fazer um enxerto ósseo, vai fazer um enxerto gengival, vai colocar o provisório, o cara vai sair de lá top, entendeu? Muito bom. Mas o paciente A, às vezes, é muito diferente do B. E eu, entendendo essas diferenças, eu consigo entregar o melhor resultado para cada um deles, nas suas limitações, não nas minhas. Eu tenho que ter alternativa, entendeu? Eu tenho que saber qual que é o melhor para cada um. Ok. Ó, gente, daí... seguindo a sequência, eu fiz uma sequenciazinha aqui porque daí, como o tempo é curto, é bom falar e eu vou falar bem, bem focadinho nisso para entender. Seguindo essa sequência, entra num outro problema. Manter dentes remanescentes ou não. Eu tenho dentes, não tenho todos, né? Ou eu tenho todos os meus dentes, mas todos estão muito judiados, sabe? E aí, vou manter ou não vou? Então, essa é aquela perguntinha de milhões, né? Que a gente diz assim, e agora? Para que lado eu corro, né? E aí, pessoal, nós temos assim, ó. O que eu estou vendo hoje é... Alguns vão falar assim, é tudo história, não sei o que e tal. Mas o melhor para o paciente, muitas vezes, não é o melhor para o bolso do dentista. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes o melhor para o paciente não é o melhor para o bolso do dentista. E aí, se tu não tem ética profissional e se tu não tem alternativas de tratamento, se você não individualiza o caso, vai jogar todos os pacientes na mesma peneira e vai botar tudo naquela casinha lá e vai fazer tudo aquilo lá. Igual. Por quê? Porque aquele tratamento é rápido, dá lucro, só que o paciente, ele não vai... No corpo dele não é um carro que capotou, deu PT, vamos botar fora e vamos comprar um novo. Não, nosso corpo é um santuário, tem que cuidar bem dele. E o que eu vejo hoje em dia é a indicação para casos onde são mais lucrativos para o bolso do cliente, do paciente, não, para o bolso do dentista, e não para o bem-estar do paciente. E às vezes as escolhas são difíceis, sabe? Ontem eu estava em Marau, estava operando lá. Daí chegou porque eu, graças a Deus, os meus pacientes, assim, a grandíssima maioria viram meus amigos, tá? E eu acho que porque isso é uma confiança que acabo adquirindo, ou já vem com uma indicação nesse ponto. Diz assim, vai lá que o Diego é certinho, ele trabalha direito, ele vai fazer o bem por ti e não pelo bolso dele. Né? E isso acontece, aconteceu comigo várias vezes, vai acontecer. Porque daí eu não tenho dor de cabeça, porque eu sei que o meu paciente vai dormir tranquilo, e quando o meu paciente dorme tranquilo, eu durmo tranquilo.
O senhor falou uma coisa, na semana passada, acho que falamos fora do ar, e que o senhor destacou, eu faria em mim, sempre se faz essa pergunta, né? Eu faria em mim isso?
Essa é a pergunta.
É muito importante também, né, se colocar no lugar do paciente, né, doutor Diego?
É, e aí é uma pergunta que a gente faz, mas nem sempre a resposta que eu vou escutar é a resposta que o paciente vai me dar. Por isso que é a individualização do caso. O paciente, ele tem autonomia para definir o tratamento dele. Ele tem autonomia, mas ele tem que ter opções corretas postas na mesa ali para ele entender, e ele tem que entender cada uma delas, senão ele pode tomar uma decisão errada. E aí você às vezes tem, no caso de um paciente, que nem esse caso que eu comentei agora de Marau, que tinha 6, 7 alternativas. 6, 7 alternativas para o mesmo caso. Jesus, e agora? Qual que eu escolho? Então a gente tem que utilizar todo o conhecimento que a gente aprendeu na faculdade, nos cursos de atualização, especialização, etc. e tal, nos congressos. Tá? E dessas 6, 7, 8, 10 alternativas, que isso é uma coisa muito comum nos nossos tratamentos, tá? Nós temos que selecionar umas 3 ou 4 que seriam as ideais custo-benefício para o paciente, que não impactassem em riscos para a saúde, que não impactassem em tratamentos muito longos, de repente, mas que fossem adequados para que o paciente lá no final, a médio e longo prazo, tivesse estabilidade, função e estética. Tá? Então, nesses pontos, aí você faz o quê? Você tem que ter alternativas. Esse paciente de Marau, por exemplo, que eu estava lá ontem, ele tinha a possibilidade de colocar um implante unitário, refazer uma prótese total, colocar um implante unitário, fazer uma prótese removível de um lado, uma total do outro, fazer um protocolo superior, fazer enxertos ósseos, implantes, próteses unitárias. Gente, era assim, ó, era um leque de possibilidades. E daí tu tem que entender o que o paciente quer, qual que é o estilo de vida dele, porque isso impacta. Ele higieniza o dente, como é que é a qualidade de higiene, ele consegue fazer, ele demora, ele não está nem aí para higiene bucal. Entendeu? Então eu tenho que ver como que o paciente trabalha, qual que é o dia a dia dele, como que é a mente dele, para saber qual é o melhor tratamento para ele. Isso é difícil de fazer, não é do dia para a noite que se aprende. E aí, dessas 9, 10 alternativas que nós tínhamos, algumas nós excluímos, porque o paciente participa dessa tomada de decisão, porque é nele que vai ser feito o trabalho. Né? E aí chegou-se a 3 alternativas, que são alternativas viáveis, são alternativas que custo-benefício para o paciente vai ser adequado, e impactam em quê? Tempo de tratamento, o que vai ser feito e na questão de vai fazer a remoção de todos os dentes que tem em boca, porque tem dentes que estão muito comprometidos que tem indicação de sair e outros não. Mas esses outros vão impactar no tratamento de um jeito ou não, se for feito de outro. Então essas maneiras, esses cuidados, você acaba conseguindo direcionar ele para alternativas. E ele decide depois, né?
Mesmo que esteja bom hoje algum dente ali, tem que se analisar para ver se ele não vai prejudicar o tratamento daqui para frente.
É, e essa é a decisão mais difícil, do meu ponto de vista.
São 7 horas e 48 minutos, estamos ouvindo o odontologista Diego Pons, nosso quadro Sorriso em Dia aqui no Planalto Notícias. Mandar um bom dia para a Iloni Bonamigo, o Osmar Schuller, está dizendo que está muito bom o programa, e a Juraci Chaves também está mandando bom dia. Adoro assistir esse programa. E também um bom dia para a Mari Tonello. Deixa eu ver mais aqui, mais os nomes aqui. A Marilene, o Ivo Sander, a Sandra Martins, Elaides, Enita, Carlos Ramos, Terezinha Zapotoshev, Fernando Concato, também Gilberto, Ivandro, o Osmar Schuller, Vitor, Paulo Santos e a Iloni Bonamigo. Esses lá no nosso Facebook. O senhor falava antes de Marau, inclusive a semana passada recebi um relato aqui, doutor Diego. Trabalhei com a dona Rose lá no Banrisul. Aí ela me disse que conhece o seu trabalho e que o senhor atendeu a mãe dela e a sobrinha. Atenção e respeito ao paciente que não se vê muito por aí, lá de Marau.
Ah, que bom, fico muito agradecido. Obrigado pelo elogio. Agora eu vou falar uma coisa que me chamou muita atenção, que se chama Ouroboros, tá? É aquele símbolo de um círculo onde a cobra vem e começa a morder o próprio rabo, começa a comer o próprio rabo. É bem interessante isso daí. É um ciclo de renovação da vida, tá? E é renovação, é o ciclo da vida. E quando a gente vê no meio ambiente, existe sim casos de cobras de cativeiro que elas vão lá e começam a se comer o próprio rabo e vão tentando se engolir, né? E isso daí é renovação ou é desorientação? E você sabe que o símbolo da odontologia é um bastão e uma cobra enrolada, né? A cobra representa a saúde, né? E então hoje a gente está vivendo uma desorientação ou uma renovação? Nós temos tecnologia, antes não tínhamos. Temos conhecimento, antes era limitado. Mas como é que está agora? Então, qual que era a... Conversei com um padre lá em Marau ontem foi um dia muito interessante, por isso que eu estou lembrando disso. Conversando com ele, ele falou assim, Diego, pois é, ontem a gente via, o paciente chegava, a pessoa chegava no dentista, o que, que era fácil? Arrancava todos os dentes e botava uma prótese.
Inclusive um paciente, eu ia dizer aqui, não deixa de ser também, né? Um ouvinte perguntando aqui quanto que custa para extrair um dente em média. Que antigamente se extraía em casa, às vezes os próprios familiares extraíam.
Aham, botava álcool no alicate lá, um pouquinho de cachaça e puxava. Uhum. E eu tive os relatos que eu tinha, alguns pacientes meus que já, alguns já faleceram pela idade, mas tem alguns que lembram muito bem, que estão aí bem firmes e fortes, que lembram como é que era, que chegava, sentava na cadeira, o pai segurava, o dentista dava 3 goles de cachaça pro guri de 15 anos de idade, o dentista tomava 2 goles de cachaça, botava o joelho na barriga, pegava aquela torqueza e se agarrava. Era um troço assim, um filme de terror, entendeu? Só que isso era antigamente. Então, assim, ó, fechando essa questão do Ouroboros, tá? De renovação ou desorientação. Antigamente, o que que fazia? Removia todos os dentes, botava um par de prótese total, aquelas chapas que muitos e muitos ainda têm hoje, né? O ruim de comer, machuca, dança, não consegue comer alimentos duros. Passou esse tempo, estamos no hoje, no agora, tá? Hoje. O que que se faz? Remoção de vários ou de todos os dentes, colocação de 4 implantes e um protocolo. É a mesma coisa que estão fazendo há 40 anos atrás, estão fazendo agora, só que com tecnologia. Então, qual caso é indicado fazer isso e qual caso é indicado preservar esses dentes? Né? Lembre, nós não somos, né, pessoas que a gente consegue agrupar todas no mesmo buraquinho e colocar lá. Né? Individualização dos casos, saber o que que o Diego precisa para ele, o que que é melhor para o Diego, não o que é melhor para o bolso do dentista. E hoje eu não estou vendo isso, eu estou vendo exatamente o oposto. O que que é melhor para o meu bolso? O que que é mais rápido para eu fazer, que eu vou ganhar bem e que eu vou liberar logo o paciente? Sabe? E é uma pergunta que fica, tá?
7 horas 53 minutos, 7h53, mas mais duas perguntinhas aqui vamos trazer agora. Como saber se é realmente necessário tratamento de canal ou apenas obturação? E também o que tomar para dor de dente? Essa aqui daí é um pouco mais complexa, né, doutor? Depende o que, que o paciente vai ter que procurar mesmo o profissional, né?
A restauração é simples. Se a lesão atingiu o centro do dente, que é a polpa, aquele tecido interno do dente, ele é um tecido que tem nervo, artéria, veia, canal linfático e tecido conjuntivo. Ele morre pela agressão da toxina da bactéria. É uma bactéria. Bactéria é infecção. Ela está na boca, ela vai circular o corpo inteiro. Vai para o coração, vai para o cérebro. Tem bactéria no cérebro do Alzheimer, que é muito comum em nós, que temos Porphyromonas gingivalis, né? E aí? Entendeu? Então a bactéria está na boca, mas ela circula. Então entrou na corrente sanguínea, é problema. Tá? Afeta rim, afeta coração, afeta fígado, afeta um monte de órgãos que às vezes tu não tem ideia de como isso pode ser prejudicial e pode matar rápido uma pessoa. Eu tenho essa ideia, porque eu vejo isso no hospital, mas a população em geral não tem. Então a bactéria chegou, furou o dente lá, fez a descalcificação, chegou na polpa dental, trata o canal. Não tem como tratar o canal, quem define isso é o dentista. Tá? Não tem como tratar o canal, por algum motivo, remove o dente. Vai remover o dente? Então, se prepara para fazer isso. É medicação, remoção do elemento dentário, cuidados pós-remoção do elemento dentário. Tá? O valor é muito relativo ao profissional e ao local. Então, isso eu não vou poder opinar numa rádio. Né? Então, quer saber meus valores? Tem meus contatos, entra em contato comigo, a gente marca um horário e conversa. Porque falar valores para um paciente, sem conhecer a pessoa, sem avaliar a pessoa, sem olhar os exames de imagem, fazer uma anamnese, é bobagem. Cai naquela primeiro itemzinho lá, já queimou na largada um tratamento adequado. Né? E a questão, a outra de medicação para dor, os analgésicos convencionais, eles aumentam o limiar de dor nosso, então a gente diminui dor, tá? Então a dor dentária, ela é ocasionada por processo inflamatório infeccioso. Então um analgésico anti-inflamatório resolve, mas aquilo ali tem que ser muito pontual e tem que buscar logo ajuda, porque o dente, ele está doendo e tem algum motivo. Está exposta a raiz, é um dente vital com raiz exposta, é um dente com uma cárie que está tendo processos de agressão da polpa, ou é um dente que tem uma necrose pulpar e o osso lá embaixo, que é o que está doendo, está incomodando. E às vezes o dente, tu olha para ele, tem uma carizinha pequenininha lá, a polpa necrosou, tem processo inflamatório atacando o nível ósseo lá embaixo na ponta da raiz do dente, e sabe o que vai acontecer se não tratar? Isso aí pode virar um cisto, um tumorzinho, que é tumor benigno, tá? Eu estou falando de cisto, que é uma lesão de defesa do corpo que arrebenta com o osso. E se aquela infecção sair do osso e ir para o meio de tecido, vai inchar o rosto, vai parar lá no hospital. Daí se eu tiver de plantão, vou atender. Entendeu? E eu atendo isso aí direto. É algo absurdamente frequente, que em 2025 não deveria mais existir. Mas aqui no Sul, que é um estado desenvolvido, um estado que as pessoas têm consciência, ainda continua demais. Então, vamos lembrar de uma coisa muito importante, prevenção, né? Prevenção.
Dr. Diego Pons, o contato então, 549-9934-2226, e também atendendo ali no Edifício Colúmbia, no centro, né, doutor?
Isso aí. E em Marau, no consultório do Dr. Eduardo Migliorini, né? Nós temos a clínica Migliorini em Marau também, e todas as quartas-feiras estou lá.
Isso aí. E nas quintas, nosso já tradicional horário, a partir das 7h30, aqui no Planalto Notícias. Muito obrigado, doutor Diego. Já ficaram várias questões já para o próximo programa, né? Não, infelizmente não dá tempo de a gente tratar tudo, mas nossos ouvintes fiquem ligados. Quinta-feira que vem a gente vai continuar nesse assunto, doutor.
É, eu também respondo pelo WhatsApp, eu trabalho muito tranquilo por aqui, então toda hora estou respondendo pacientes, não tem problema de responder dúvida de ouvintes, né?
Pode ser encaminhado também no seu WhatsApp, então.
Exato.
549-9934-2226.
Muito obrigado.
Nós que agradecemos, doutor Diego Pons, por estar conosco aqui mais uma quinta-feira. E quinta-feira que vem, então, tem mais um programa, Sorriso em Dia. No oferecimento agora de Toniel Cereais, Cotrijal, da Anglasa, da Corsã e da Três Tentos, vem aí Momento Agrícola com Emery Toniel.
No 92.1. Agora, o Momento Agrícola. Cotações, análise e informações da agricultura e da pecuária. Em destaque, aqui na Rádio Planalto News.
Bom dia, Planalto. Bom dia aos ouvintes. Bem, Chicago ontem alta de 23,75 pontos. Mercado impulsionado pela cautela dos investidores em relação ao feriadão